Irmão, vou pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. Eu estou pegando um jeito de dar uns títulos para minhas mensagens. Eu sempre tive dificuldade com isso, de dar título para mensagem. Estou pegando um jeito de dar uns títulos das mensagens, assim, muito bons. O nível está subindo. O título da mensagem hoje é: se está difícil para você, imagina para o pecador. É isso mesmo, foi o melhor que eu consegui fazer, irmãos. Se está difícil para você, imagina para o pecador. E aí eu quero olhar o capítulo 4 de 1 Pedro, algumas dificuldades que o Senhor, por meio do seu Espírito, apresenta pela letra de Pedro, dificuldades que o cristão vai enfrentar nesses dias, que passaram nos dias de Pedro e que vão passar ainda hoje. E não só como a gente, não só as dificuldades, eu dou graças a Deus porque a Bíblia não nos abandona nas dificuldades, mas ele também dá conselhos de como a gente vai enfrentar essas dificuldades, como é que a gente vai vencer essas dificuldades, porque as dificuldades virão, mas as vitórias sobre as dificuldades virão também. E aí, o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18, diz assim: e se é com dificuldade que o justo se salva, que será do ímpio e do pecador? Entendeu agora de onde veio o título da minha mensagem? Eu só resumi o versículo assim: se está difícil para você, que foi justificado pela graça do Senhor, imagina para o pecador que é inimigo de Deus, imagina para aquele que está vagando no mundo sem Deus, sem esperança, que está andando no mundo sem saber para onde ir, imagina para esse. Se está difícil para nós, que temos a palavra da verdade, que temos a palavra de esperança, se está difícil para nós, que temos promessas de Deus, que temos a bênção do Senhor, imagina para o pecador, imagina como é que está para esse povo. E se nós, que somos cristãos, perdermos a esperança, como eu preguei na quarta-feira, que dirá aquele que já não tinha esperança já na saída? Que será dele, irmão? Eu sei que eu tenho falado de bênção, eu vou continuar falando de bênção porque eu creio que haverá muitas bênçãos para nós nesse ano de 2021. Eu creio nisso. Eu creio que nós teremos a oportunidade de abençoar muita gente. Eu creio nisso. E eu tenho ficado feliz, irmão, muito feliz. A gente lançou o desafio ousado de abençoar lá o ministério do pastor Marcelo. Para nós é algo grandioso. A gente botou um alvo de 20 mil reais, assim, para a gente é bastante, mas o Senhor já está mostrando assim, ó, vocês vão conseguir, vai ser aqui, vai ser dali. Eu já tenho assim uma visão de que no final de fevereiro a gente vai abençoar. E como a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber, eu creio que essa já vai ser a nossa primeira bênção de 2021, abençoar aquele ministério. Eu creio nisso, irmão. E eu estou vendo a igreja se envolvendo. Mas situações difíceis virão. E a gente vai precisar passar a gente vai precisar passar por elas. Sofrimento, irmão, é toda experiência desagradável. Biblicamente falando, sofrimento é toda experiência desagradável. Tem sofrimento pequeno, tem sofrimento grande. Tem aquele sofrimento na hora do almoço, você não come lá um determinado prato, e aí você está na casa de alguém e vem aquele pratão daquela comida que você não come. Já passaram por isso? Já? Eu passei por isso já algumas vezes, até porque eu não como muita salada, né? E aí tem alguns irmãos abençoados que quer me colocar na prova, aí me convida para almoçar e põe aquele pratão de salada assim na minha frente, assim. Aí eu só me lembro do Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E aí, enfim, isso é um sofrimento, é uma dor. E não existe dor maior, dor menor. Dor é dor. A maior dor que você pode sofrer é a dor que você estiver sofrendo. A pior coisa que pode te acontecer é o sofrimento que você estiver passando naquela hora. Não adianta dizer para uma pessoa que deu uma topada com o dedão na quina da mesa, a pessoa está com dor ali no dedo, ela quer arrancar o dedo fora para ver se passa a dor, aí você olha assim e fala, cólica renal é muito pior. E daí? Eu não estou com cólica renal. Dor é dor, irmãos. Dor você quer que passe. A pior dor que você pode sentir é a dor que você estiver sentindo no momento. E você quer que aquilo passe, você quer que aquilo tire. Sofrer é toda experiência desagradável. E experiências desagradáveis virão em menor ou maior escala. E tem gente que deixa se abalar por pequenas coisas. Tem coisas que para nós não nos afetam de maneira nenhuma. E as mesmas coisas, elas são capazes de tirar a paz de uma outra pessoa que está perto de você. Tem pessoas que enfrentam situações difíceis muito bem. Tem outras que já não têm a mesma habilidade. Mas essa vitória, ela é possível. É muito possível. Com prática, com exercício, com experiência. Com uma série de disciplinas que a Bíblia nos apresenta. Mas eu tenho aqui três dificuldades. Três dificuldades que você vai experimentar. E essas coisas se tornarão situações difíceis, conforme o capítulo 4 de Pedro nos apresenta, elas se tornarão situações difíceis na sua vida, e eu quero que você me acompanhe aí na sua Bíblia, que você vá olhando alguns textos que eu vou indicar para você. A primeira dificuldade que você vai ter, muitos já estão passando, mas ela vai se apresentar ainda muito mais nesses dias. Viver a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus será cada vez mais difícil conforme vão chegando os últimos dias. Conforme vão se apresentando, conforme vai se aproximando a volta do nosso Senhor, fazer a vontade de Deus vai se tornando cada vez mais difícil. E é por isso que Pedro, no versículo 2, ele fala assim, para que no tempo que lhes resta nesta carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões, mas segundo a vontade de Deus. Aí surge a pergunta que qualquer pessoa, qualquer cristão já deve ter feito pelo menos uma vez na sua vida, mas pastor, como é que eu conheço a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida e por que que vai ser tão difícil para que eu possa fazê-la? Pedro não diz qual é a vontade de Deus nesse texto, mas ele diz qual não é a vontade de Deus e daquilo que não é, você tira aquilo que é. Deu para entender ou ficou complicado? Sim, ficou, deu para entender? Né? Deu. Então tá bom. Ele diz no versículo 3 o seguinte... Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios. Ah, então existe a vontade dos gentios, que é o oposto da vontade de Deus. Tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e até em detestáveis idolatrias. Ele diz assim, o que que é a vontade dos gentios? Essa série de práticas condenáveis. E aí você vai se perguntar assim: mas pastor, então qual é a vontade de Deus para a minha vida? Meu querido, a vontade de Deus para a sua vida é que você viva conforme o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas nem tem lei. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você viva dessa maneira, que o Espírito Santo encha o seu coração e você consiga transbordar essas coisas e que cada uma dessas coisas se torne prática na sua vida. Que a alegria conduza a sua prática, que a paz, a bondade, a mansidão, elas possam conduzir tudo aquilo que você faz. E se do seu coração brotarem essas coisas que só o Espírito Santo de Deus faz, certamente você fará somente aquilo que agrada a Deus. A gente fica nessa luta assim: mas pastor, eu recebi uma proposta de emprego, será que é ou não a vontade de Deus? Eu sei lá se é a vontade de Deus para a sua vida, não sou eu quem posso responder. Eu posso fazer perguntas simples: você vai conseguir manter a santidade nesse seu emprego? Sim. Você vai conseguir ter paz nesse emprego? Sim. Você vai conseguir ter alegria? Sim. Ah, então é bem possível que seja da vontade de Deus. Eu tinha um trabalho em São Paulo, irmãos, ganhava bem, assim, o ambiente era até legal, a empresa era boa, mas perguntem para a Camila, ela vai dizer para vocês: olha, foi o período mais infeliz deste rapaz, eu nunca tinha visto ele tão triste, foram 14 longos meses de... Assim, eu falava que eu pegava o fretado subindo para o Egito. Era isso que era para mim. Até que um belo dia, eu recebi uma outra proposta de emprego para ganhar menos, bem menos. Mas eu não tinha que pegar fretado, uma série de coisas. Aí foi muito engraçado, eu pedi a demissão numa terça-feira. Na sexta-feira foi meu último dia de trabalho. E aí o meu chefe tinha me pedido algumas coisas lá e eu tinha cumprido minha palavra até o final da semana e tal. Aí ele falou: oh, como prêmio eu vou pagar seu almoço hoje, vamos lá. E aí sentamos lá num restaurante comendo e tal, no final do almoço ele olhou para mim e falou: olha, foi a melhor coisa que você fez, foi pedir demissão. Aí eu olhei para ele e falei: como assim? Aí ele olhou bem para mim, eu lembro disso perfeitamente, que ele falou: olha, eu nunca tinha visto você sorrir, cara, você é um cara engraçado, um cara legal, vai embora daqui, vai ser feliz. Eu fui-me embora. Ah, irmão, e depois no outro emprego eu fui muito feliz, o tempo que eu permaneci lá, muito bem. Ele pergunta assim: eu não estava fazendo nada de errado, eu não estava fazendo nenhum crime, a empresa era boa, estava bem, mas eu não estava feliz, eu não estava alegre. Com certeza, não era a vontade de Deus que eu permanecesse ali, tanto que o Senhor abriu uma outra porta, eu fui, irmão, e fui feliz. A vontade de Deus é um negócio subjetivo, você e Deus, eu não tenho como dizer o que é. Eu posso te dizer que se o Espírito Santo de Deus não pode frutificar no seu coração plenamente naquilo que você quer fazer, isso não é a vontade de Deus, de maneira nenhuma. Tem coisas que as pessoas colocam na nossa frente e elas vão contra aquilo que Deus coloca para nós. A gente não pode pensar só no pecado, naquelas coisas terríveis. Tem muita coisa que nos mata, acaba com a nossa fé. coisas que a gente acha que é bênção, e no final não são bênção, elas são uma atração maligna para nós. Coisas que a gente achava no começo que ia ser legal. Quantas pessoas, se a gente procurar na internet, vocês vão achar um monte de pessoas que achavam que ser rico era bom, aí ganharam na loteria, e aí a família foi destruída. A pessoa está mais pobre hoje do que antes de ganhar o prêmio, porque ela achou que ficar rico ia trazer a felicidade. Meu filho, se você não é feliz pobre, você pode ficar rico quanto quiser que você vai continuar infeliz. A felicidade não está nas coisas, a felicidade é outra coisa. Mas tenha a certeza no seu coração de que cada um de nós estará diante de Deus e prestará contas ao Senhor. E aí é por isso que o versículo 5 nos diz assim: eles terão que prestar contas àquele que é apto para julgar vivos e mortos. E aqui deixa eu te dizer uma coisa sobre o julgamento final. Já falei isso várias vezes. Tem os que serão condenados e tem os que serão glorificados. Tem aqueles a quem o Senhor vai dizer assim: afasta-se de mim. E tem aqueles a quem o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuam por herança, possui por herança o reino que está preparado para vocês. É o Senhor dividindo conosco a sua glória. E aí toda essa dificuldade que a gente teve aqui será para nós agora então algo glorioso. Toda dificuldade que a gente tem será revertida na glória do Senhor. Essa primeira etapa de viver a vontade de Deus termina em que Deus compartilha conosco a sua glória. Assim eu posso te dizer que é difícil viver a vontade de Deus, porque as propostas são as mais diferentes possíveis. Mas eu quero te dizer, fica firme, creia, permaneça até o final, porque no final nós teremos uma coroa, teremos uma glória. Sabe a segunda dificuldade que a gente vai ter nesses dias, irmãos? Amar o próximo. Irmão, não sei se você já notou, mas não está difícil amar o próximo? Eu não sei em quem que você pensou, mas eu vi umas cabeças falando assim: tá, pastor, tá. Aí tem uns irmãos rindo, né? Irmão, veja bem quem é esse próximo que você está pensando aí no seu coração, irmão. Muita calma nessa hora. A gente tem que amar o próximo e perdoar. Então eu não sei o que aconteceu, irmão, mas já começa a manifestar o perdão aí, meu irmão. Tem sido cada vez mais difícil amar o próximo, até porque a gente tem cada vez mais a noção de que a gente tem que viver na individualidade. Perdeu-se completamente a noção de coletivo, e agora a gente vive o período da individualidade, é cada um por si. A gente vive slogans, por exemplo: meu corpo, minhas regras. Para dizer assim: ó, ninguém vai apitar no que eu vou dizer, eu vou fazer o que eu quiser, como se aquilo que eu faço não afetasse as pessoas à minha volta, como se eu não tivesse que prestar contas a ninguém, como se a gente não vivesse uma rede de relações em que aquilo que eu faço afeta diretamente todas as pessoas que estão à minha volta, como se aquilo que eu faço não entristecesse o coração daqueles que me amam, como se aquilo que eu faço eu não precisasse prestar contas a ninguém. Isso não é uma verdade. Nós vivemos num mundo em que as regras precisam ser as melhores possíveis para todos. Do contrário, é difícil a gente viver junto. E aí, no versículo 8, Pedro disse assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Se tiver com uma caneta aí, marca aí: tenham muito. Não é pouco amor, é muito. Irmão, e como hoje tem sido difícil amar, e tem sido uma das maiores necessidades. A demonstração do amor precisa ser grandiosa por nós cristãos. E entenda uma coisa, irmão: Deus não está dizendo para você sentir amor pelo próximo. Deus está mandando você amar o próximo. Não é uma opção, não é um sentimento. Ah, esse aqui eu amo, ah, esse aqui eu não amo não, ah, não, é um mandamento. Nós precisamos amar, amar sem olhar as circunstâncias, amar como prática, amar como condição de nossa vida, amar, simplesmente amar. Não é aquela coisa simplesmente assim: ah, eu vou tolerar. É amar. Amar como Cristo amou a sua igreja. É um negócio muito mais radical, irmãos. E eu digo para você: essa é a revolução que o mundo precisa. Porque o apóstolo Pedro falou, e nós lemos isso, que o mundo anda no pecado. E aí ele vai dizer: olha, o amor vai cobrir uma multidão de pecados. Acima dos discursos, acima das discussões, acima de quaisquer coisas, o que vence é o amor. Hoje a gente está na era da briga, né? Porque rede social virou um negócio mais antissocial do mundo. Todo mundo quer ter razão. É por isso que está na moda agora lacrar, né? O negócio aí de vez em quando alguém me pergunta: mas pastor, o que é lacrar? Lacrar é você ser grosseiro, mal educado, deselegante, dar aquela resposta que a sua mãe lavaria a sua boca com sabão, mas as pessoas fazem isso com alegria na internet e fazem disso um troféu. Consegui! Isso é a pior coisa que um cristão poderia fazer, porque é o contrário do amor. É o contrário do que a gente tem que demonstrar para o mundo. E a gente faz essas coisas, irmãos, diz o versículo 11, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. O apóstolo Pedro, ele vai dizer em outros momentos que as nossas atitudes precisam calar a boca daqueles que nos acusam. Que a gente tem que ter um nível de atitude que fecha a boca do adversário. Eu lembro na época que eu era missionário lá na USP, e um rapaz chamado Carlos, hoje promotor de justiça, se converteu. E o cara era terrível, mas se converteu. E aí, eu, numa discussão uma vez entre uns alunos lá, falando sobre se Deus existia, Deus não existia e tal, e aí o Carlos fez um negócio que marcou minha vida. Ele falou assim: ó, você não acredita que Deus existe? Olha para mim, olha o que ele fez na minha vida. E aí o outro rapaz falou: é, cara, se tu mudou, é porque Deus existe mesmo. Eu falei: é isso. Ele tinha moral para poder dizer assim: eu era pecador, eu fiz coisa errada, mas o Senhor me transformou, e agora a minha vida glorifica a Deus. E eu posso dizer para qualquer pessoa que acreditar em Deus, é só olhar para mim. Quer glorificar a Deus? Olha o que eu estou fazendo. Quer acreditar no amor do Senhor? Olha para mim. Veja o que a nossa igreja está fazendo. De vez em quando alguém aparece com umas lorotas, dizendo assim, igreja, é falso, é aproveitador, é não sei o quê. Eu sempre digo o seguinte, olha, eu não sei das outras. Agora, eu te convido para passar uma semana, 15 dias lá na minha igreja. E ó, é pacote completo. Eu falei isso para umas duas pessoas, é pacote completo. Você pode olhar o livro caixa da igreja, você pode olhar o extrato da igreja, mas você vai ter que olhar o que se faz de segunda a segunda lá. De como a gente ajuda as pessoas, de como a gente demonstra amor, de como aquela igreja age em relação aos pecadores, vai lá. Eu não sei dos outros, eu não sou fiscal de ninguém, mas meu querido, se você passar uns 15 dias na minha igreja e não acreditar que Deus existe, nada mais vai fazer você acreditar. Até agora, essas pessoas não aceitaram o desafio, mas continua aberto. A sua atitude glorifica a Deus. Você ama o próximo. Preste bem atenção nisso. Eu falei isso na quarta-feira e estou repetindo. Você ama o próximo como um culto que você presta a Deus. Você ama o próximo como parte do seu culto a Deus. Você perdoa alguém, não porque essa pessoa mereça, mas porque você vai fazer isso para a glória de Deus. É parte do seu culto a Deus, o amor ao próximo. Não adianta você cantar. Não adianta você cantar. Não adianta você dar ofertas. Não adianta nada. Se você não é capaz de amar ao próximo, o seu culto está incompleto. O seu culto não é pleno. O seu culto é pela metade. Então você precisa prestar um culto inteiro a Deus. Terceira dificuldade que as pessoas encontrarão nesses dias é sentir alegria. E eu, quando comecei a estudar esse texto, eu fiquei impressionado com essa verdade que se apresentou diante de mim. Como alegrar-se é parte da tribulação, a falta de alegria é parte da tribulação dos últimos tempos. A vida se torna pesada. E aí o apóstolo Pedro, no versículo 13, ele vai dizer assim, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Você sabe de onde começa a alegria? No sofrimento? Ela começa quando a gente entende que Cristo sofreu o mesmo que a gente sofre. E quando a gente entende que a gente está sofrendo junto com Cristo, a gente começa a se alegrar. Não por causa do sofrimento, mas por que a gente está se tornando parecido com Cristo. Eu vou contar duas situações, uma que eu vivi e outra que eu aprendi num livro. Eu passei uma situação difícil na vida, e aí, me sentindo sozinho, estava lendo a Bíblia, orando, E aí eu comecei a ler sobre a traição de Judas. E aí, no final, Jesus ele se vê sozinho. Todos os seus amigos o abandonaram. Porque ele chama os discípulos, inclusive Judas, de amigo. E aí eu parei e pensei assim, eu estou sozinho hoje, mas foi isso que Jesus passou. Então, não que eu fique feliz pelo sofrimento em si, mas eu me alegro porque eu posso me aproximar de Cristo. E aí, um outro momento eu estava lendo um livro, e era um livro de um pastor falecido em 1800 e tralá, não me lembro a data, mas assim, não é muito tempo atrás. E ele contava nesse livro algumas de suas experiências, e ele falando que um seminarista, que ele sustentou do próprio bolso, tentou derrubá-lo do seu ministério. E aí ele fala assim, aconteceu uma vez, vai acontecer sempre, mas isso não me abala, porque isso aconteceu com Cristo também. E esse rapaz, ele não sabe, mas ele me dá a oportunidade de me parecer com Cristo. E é por isso que eu me alegro. E aquilo acabou comigo, aquilo me destruiu. Porque eu comecei a entender que o nosso sofrimento precisa ser visto não pelo ângulo da dor, do tira de mim essa dor, mas Cristo passou por isso, e eu agora padeço junto com Cristo, eu agora me aproximo do Senhor, e é por isso que eu me alegro, porque eu estou mais parecido com Cristo. Essa é a minha alegria, não é a alegria porque eu estou sofrendo. As pessoas sofrem por vários motivos, muitas sofrem pela razão errada, e o apóstolo Pedro tem o cuidado de no versículo 15, dizer assim, olha, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. O apóstolo Pedro vai dizer assim, existe maneiras de você sofrer por coisas erradas. Então se você for ladrão, você vai sofrer, assassino, malfeitor. E aí ele termina a lista, olha que lista interessante, assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Um comentário que eu li diz que no grego não existe a palavra fofoqueiro, não tem o termo que nós temos no português para fofoqueiro, e aí o melhor que Pedro conseguiu usar é como quem se mete na vida dos outros. Olha só a categoria, assassino, ladrão, malfeitor, fofoqueiro, é da mesma linha, não sofra por essas coisas. O apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, você não pode sofrer sendo essas coisas, toma cuidado. Irmão, eu parei para pensar por que o Pedro tinha colocado isso, é porque é verdade, olha, dependendo do que você falar, dependendo da forma como você se mete na vida da pessoa, é melhor se roubar, é melhor se fazer qualquer outra coisa, mas olha, cuidado com o que você fala da vida dos outros, é pecado e está aqui, se você não sabia qual era o texto que condenava o fofoqueiro, está aqui, irmão. Mas no versículo 16 ele diz assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Então atenção para a ênfase que ele dá, se sofrer como cristão, se sofrer fazendo a vontade de Deus, se sofrer porque faz a coisa certa, se sofrer porque é justo, porque é honesto, se sofrer porque ama o próximo, se sofrer por causa da santidade, Nisso você não tem do que se envergonhar, pelo contrário, glorifique a Deus. Nisso, ou por causa disso, você glorifica a Deus. Agora, não sei se você percebeu, mas todas as coisas, elas estão manifestando a glória de Deus. A primeira dificuldade que a gente vai ter, que é viver a vontade de Deus, vai nos levar a que Deus compartilhe a sua glória conosco. E eu acho bom que Pedro tenha começado dessa forma, porque de fato, o que dá o início à nossa luta é que Deus nos amou primeiro. É que Deus promete, antes de qualquer coisa, que vai compartilhar a sua glória conosco. Antes que a gente mereça qualquer coisa, Ele já nos salvou pela sua graça e já nos prometeu um céu. Antes que você faça qualquer coisa, na pregação do Evangelho já está prometido o céu, sem que você possa merecê-lo. E na largada, na saída, você já sabe qual é o prêmio, qual é o troféu que você vai receber. Não é assim. Se você fizer tudo certo, você vai receber o prêmio. O Evangelho diz assim: porque Jesus fez tudo certo, você vai receber o prêmio. Então agora viva de maneira correta, porque Cristo está te chamando a viver da maneira correta. E se o amor de Cristo te tocou, e se a esperança do Evangelho te salvou, agora você ama o próximo, agora você ama aquele que está ao seu redor, mesmo que seja difícil, mesmo que seja praticamente impossível. Você faz isso não porque a pessoa mereça, mas você faz isso para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Você não vai receber prêmio algum por amar o seu próximo. Você não vai receber nada mais, mas o nome de Deus será glorificado. E isso é o que nos importa. E aí, irmão, e quando a gente se alegra, a gente glorifica a Deus. A glória começou com Ele e agora a gente devolve para Ele. A gente glorifica a Deus até no sofrimento, até na dor, até na angústia. A gente se alegra. E o apóstolo Pedro, quando escreveu o versículo 13, ele, que a gente no português ficou assim, se alegre exultando, é se alegrem com alegria. Tem uma redundância ali para dizer assim, se alegrem muito. A alegria de vocês não pode ser pouca. Vem a dor, vem o sofrimento, vem a decepção, alegre-se, porque você não se alegra para você, você se alegra para o Senhor, você se alegra porque tem uma promessa para você, você se alegra porque tem um futuro, você se alegra porque você é constrangido pelo amor de Deus que te tocou, você se alegra porque isso é seu culto a Deus. Você não se alegra porque as coisas vão bem, você se alegra porque você sabe da promessa do Senhor lá na frente, você se alegra porque você sabe que você precisa conduzir as pessoas à presença do Senhor, você não se alegra só por você. Às vezes você não encontra muitos motivos de alegria, mas olha para os seus filhos, olha para o seu marido, para a sua esposa. Alegre-se por eles, para que eles possam ter alegria, para que você seja a firmeza que eles precisam, para que você seja o abraço que eles precisam para dizer, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Vamos lá, porque se você cai, você leva um monte de gente com você. No final de tudo isso, irmãos, dessas três dificuldades que o texto nos apresenta, como é que a gente termina tudo isso? Versículo 19, o apóstolo diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem ou entregue a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro, de uma maneira maravilhosa, ele juntou a fé e a prática. Ele coloca o seguinte: olha, tem o sofrimento, e o sofrimento virá, de uma maneira ou de outra, em maior ou menor intensidade, o sofrimento virá. E olha, Deus permite o sofrimento, de uma certa maneira. A gente sofre fazendo a vontade de Deus, a gente sofre porque a gente precisa se alegrar, a gente sofre porque a gente precisa amar o próximo, a gente sofre em todas essas coisas. Mas ele diz assim: sofrendo segundo a vontade de Deus, você confia a sua alma ao fiel Criador. E como é que você faz isso? Praticando o bem. Como é que você demonstra a sua fidelidade a Deus? Praticando o bem. Como é que você vence essas dificuldades? Praticando o bem. Como é que eu me alegro no meio da tribulação? Eu faço o que é bom. A melhor terapia que você pode ter é fazer o bem a alguém. É sair da caverna e começar a fazer o bem às pessoas. O melhor remédio para aquele que tem problema de ter sido pouco amado é começar a amar. Você pode continuar se lamentando o resto da vida, ou você pode encontrar pessoas para demonstrar amor. Você pode murmurar, ou você pode encontrar motivos de alegria. Você pode simplesmente deixar de viver a vontade de Deus, ou você pode abraçar a santidade. E cada uma dessas coisas vai tratar o seu coração, vai tratar a sua ferida, vai tratar a sua alma. E praticando o bem, você receberá a bênção do Senhor. Deu para entender como é que a gente é abençoado, irmão? Eu tenho falado muito de bênção, eu quero terminar com isso. No final de muitos textos que eu estudo, que falam sobre a bênção do Senhor, e que algumas pessoas fazem um recorte assim, e faz aquele negócio que eu não gosto, que é aquela caixinha de promessa, assim, você pega um versículo, eu carinhosamente chamo de horóscopo gospel, porque você pega assim aquele negocinho lá. Se você vai além desse recorte, além de tomar posse da promessa, se você vai um pouco além disso, você vai ver que quem quer bênção tem que abençoar. Quem quer alegria tem que fazer a alegria de alguém. Quem quer amor precisa amar. E a gente não faz isso na expectativa de receber algo de Deus, porque nós já recebemos. A gente não faz isso na expectativa de que Deus nos dê algo, porque Ele já deu. A maior de todas as bênçãos Ele já nos entregou. A gente já tem. Agora a gente precisa viver de acordo com aquilo que a gente já tem. Como diz esse mesmo texto, a gente administra os dons de Deus de acordo com o que Deus nos deu. Então, meu irmão, você quer ser abençoado? Você quer a bênção de Deus? Você quer bênção de Deus para a sua vida? Você quer promessa do Senhor para a sua vida? Você quer coisas grandes do Senhor na sua vida? Começa a fazer coisas grandes você. Quer bênção? Começa a abençoar. Já começa a pensar assim, ó, quem que eu vou abençoar amanhã? Quem é a pessoa que eu vou demonstrar o amor de Cristo hoje? Quem é a pessoa que eu vou demonstrar a alegria do Senhor hoje? Você quer viver, você está meio amargurado, você está meio triste, abatido, sem motivo para cantar uma bela canção? Começa a procurar hoje quais são as bênçãos de Deus na sua vida. Quais são as alegrias, os confortos que você tem? Tem muita gente que vai chegar em casa, vai acender a luz, vai ligar aquela televisão zona de 80 polegadas, vai ligar lá na pizzaria, vai pedir aquela pizza forrada, vai sentar no sofá, aquele sofazão que reclina, vai dar aquela mordida servida naquela pizza e vai dizer: a minha vida não presta. Sua vida é uma bênção. Sua vida é uma alegria. Sua vida é uma dádiva do Senhor e você deveria agradecer. Agradecer. Se você quer que seu coração se encha de alegria, comece a agradecer ao Senhor. Eu tenho uma certeza que você encontrará bons motivos para agradecer ao Senhor. Se você procurar direitinho, você encontrará muitos, mas muitos bons motivos para agradecer ao Senhor. E aí, com certeza, você vai perceber que a grande maioria das promessas, das bênçãos, das dádivas do Senhor, elas já foram derramadas sobre a sua vida. Que aqueles negócios que você fica esperando assim do restitui, eu quero de volta o que é meu, Deus já deu, você já recebeu. Só que coração mesquinho, os olhos de murmuração não permite você ver que você já recebeu do Senhor e você continua pedindo aquilo que você já tem. E aí, quando a gente não se contenta com o que tem, nada é o bastante. Então começa hoje a se alegrar, começa hoje a ter alegria, começa hoje a praticar o bem, e eu tenho a certeza, as bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém?